Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Uma História Política. Hoje estaremos dando continuidade nesse segundo episódio à China em estudo. Estamos vendo nessa temporada um pouco da China e suas particularidades. E hoje você verá comigo um pouco do confucionismo, que assim como o budismo no episódio passado, esteve presente durante a construção da história chinesa. Fique conosco. O confucionismo vai estar presente até mesmo um pouco antes da chegada do budismo. Ele vai ter a sua representação por Confúcio, que vai ser ali o que encabeça essa estrutura filosófica, essa estrutura religiosa, mas também Mêncio. São esses dois que vão representar o confucionismo clássico, né? O que nós vamos perceber é que há um período de desunião na China, uma época onde a China vai ser dividida pelo fato de que o norte vai ser governado por dinastias não chinesas, e justamente nesse período de desunião, o confucionismo ele perde a sua força de ideologia política. Por quê? Porque nós precisamos compreender que o confucionismo em sua estrutura interna, em suas linhas filosóficas, ele vai institucionalizar o império. Então, ele dá força para que o império ele continue existindo e de acordo com as estruturas que tinha. Então, há uma fraqueza na influência do confucionismo no período da desunião, e esse confucionismo ele vai perder fraqueza. É justamente durante esse tempo que nós vamos ver aí a presença do budismo e a sua chegada florescendo, como vimos no primeiro episódio. O confucionismo ele vai trazer consigo uma forma de manter o regime imperial e ele vai ser o elemento central da elite e da prática ritual. Se nós anularmos o confucionismo como a influência do período medieval, nós não iremos compreender o sincretismo intelectual e o pluralismo religioso que havia na China. Porque, como nós já bem dizemos, não existia esse tipo de compartimentação, mas sim um tipo de sincretismo. Nós vamos ver a florescência de diversas escolas do confucionismo, mas também do budismo, e o taoísmo também não vai deixar de existir. E o que nós vamos ver é justamente essa fluência dentro da China. E se nós não compreendermos a presença do confucionismo na China, suas influências com o império, a sua influência com as escolas, nós não vamos compreender por certo a Idade Média na China. O que nós vamos ver na Era Song não é o confucionismo clássico, mas é um retorno ao confucionismo clássico. E aí, alguns escritores, como Mário Possetsky, vai chamar isso de neoconfucionismo, ou seja, é um confucionismo agora com uma nova roupagem, que ele procura retornar aos clássicos, mas com agora essa nova visão, essa nova roupagem. Nós podemos ver isso na fala do próprio Mário Possetsky, quando ele diz assim: eles introduziram formas imaginativas de considerar a herança confuciana, ampliando seus contornos e levando-a a dialogar com outras tradições intelectuais, sobretudo o taoísmo. Então, o neoconfucionismo ele não se prende, ele não se fecha com demais coisas, mas ele tem esse retorno aos clássicos, mas ele também se comunica com algumas tradições intelectuais. A representação mais viva que nós podemos deixar é do saber recôndito, que vai ser um movimento de retorno aos clássicos, que vai estar em voga nos círculos da elite intelectual e social. Wang Bi vai ser um filósofo que vai relacionar de modo criativo os conceitos e ideais confucianos aos taoístas. Justamente ele que vai ganhar uma certa propulsão nesse neoconfucionismo e que o escritor Mário vai trazer como um exemplo de um neoconfucionismo, né? que vai justamente fazer essa ligação entre ideais confucianos com ideais taoístas. Então, o neoconfucionismo, ele é um retorno aos clássicos, ele vai ter a sua força na era Song, isso é depois do período da desunião, e ele agora vai se comunicar com outras tradições filosóficas. E na dinastia Song, o que nós vamos ver é que ele ganha o vulto. Por que ele ganha o vulto? Porque agora o poder está sendo centralizado. Há uma reunificação na China. E essa reunificação na China, ela vai ganhar força, ela vai ter uma institucionalização justamente por conta dessa filosofia, desse apoio que era encontrado do império que patrocinava escolas confucianas. Por meio da filosofia confuciana, né? Justamente as estruturas internas do confucionismo que apoiavam o regime imperial. É por isso que o confucionismo ele não vai sumir, mesmo com a presença forte do budismo, mesmo existindo agentes imperiais que também davam liberdade, como o Stang, para que o budismo tivesse presença. E isso vai fazer com que exista esse ecumenismo, que de uma certa forma é influenciado ou é também produto das formas que eram formuladas pelo Império, que também lucrava tanto intelectualmente como financeiramente com essas filosofias. Uma das coisas que nós podemos citar como base para que o confucionismo desse força ao regime imperial é o que justamente o Mário Possetsky vai escrever em seu livro, que ele diz assim: elas evocavam um senso de unidade cósmica ao associar a dinastia reinante no céu e ao mundo invisível. Reafirmavam as relações humanas estratificadas existentes e promoviam a harmonia social. Então, o confucionismo ele trazia consigo a permanência daquela estrutura social, a estratificação, a harmonia social que poderia existir com esse acordo social, né, da permanência da estrutura como está, mas também ele trazia que existe uma ligação entre os poderes terrenos e os poderes celestes. Então, os imperadores, os governantes da era Song, eles estavam ali porque estavam de acordo com os governantes, no caso, que eram cósmicos, né? Esse lado espiritual. Então, existia uma linha ali, digamos que transcendesse esse poder que existia no Império. Então, não era algo apenas humano. O confucionismo e o neoconfucionismo vai trazer isso também. Era algo que mostrava que o poder também era algo que não permanecia da forma que estava por simplesmente permanecer por meio da força humana, mas porque também tinha uma ligação com algo além da força humana, que no caso já seria essa unidade cósmica. O cânone confuciano, né, as escritas clássicas de Confúcio e de Mêncio, eles vão estar presentes nas escolas oficiais da China. Eles vão se apresentar através também dos exames oficiais dos concursos que eram feitos para poder participar do governo, né, para poder trabalhar no governo. Era necessário ser examinado e essa prova iria justamente trazer consigo escritas, não é? Do cânone confuciano. E justamente esses exames iam trazer consigo canais essenciais para a obtenção de cargos burocráticos do governo central, que era a fonte de riqueza e do estado social. É por isso que era tão interessante para a elite, era tão interessante para o império, a permanência dessa filosofia que era corrente na China. Essa permanência, de certa forma, vai criar conflitos internos, não internos de uma guerra civil, mas internos de maneira intelectual. Por quê? Porque o confucionismo, na sua agora nova roupagem, no neoconfucionismo, na era Tang, que é justamente o período que nós vimos no episódio passado, ele vai trazer consigo uma oposição muito forte ao budismo. Eles declaravam que o confucionismo seria para a compreensão do mundo exterior, enquanto o budismo e o taoísmo era para o mundo interior. Então, ou seja, era algo mais interno, algo que era mais para compreender o próprio ser, quando o confucionismo ele servia de maneira mais prática para a compreensão do mundo externo, daquilo que poderia ser realizado de forma externa na sociedade em um todo. O escritor Mário Possés, que vai trazer no caso um filósofo que vai ser um certo opositor do budismo, um forte opositor do budismo, que é Han Yu. Ele vai assumir a causa confuciana e ele vai ser contra a posição dominante do budismo. Ele vai proporcionar um retorno aos clássicos e um movimento reformista, né, que vai ser chamado de escrita antiga. E ele vai acreditar que esse retorno aos clássicos confucianos é justamente o verdadeiro caminho, retornar aquilo que tínhamos, né, o retorno ao verdadeiro caminho. O budismo, aos olhos de Han, ele vai ser uma fé estrangeira heterodoxa, é o que nós dizemos. Não há essa denominação de heresia, mas eles vão chamar, e Han, ele vai ser alguém que vai denominar dessa forma, como uma fé estrangeira heterodoxa. Ou seja, é algo que não faz parte de nosso povo, é algo que vem de fora, algo que nós não deveríamos compactuar. Ele vai ser identificado, Han Yu, como muitas vezes como precursor do renascimento neoconfuciano. É justamente essa volta do confucionismo ao poder, já que o budismo estava ganhando força e uma visibilidade maior. Uma das escritas que o Mário Possés que vai trazer para nós é o Memorial sobre os Ossos de Buda, justamente de Han Yu, que, para nós prestarmos atenção, é uma certa forma, é uma forma de desprezo para com a filosofia budista, para com a religião budista, onde nós podemos até ver mesmo no próprio título, né? Memorial sobre Ossos de Buda. E o neoconfucionismo ele vai ter essa ideia de uma má influência do budismo na intelectualidade da época. E isso vai ser um certo tipo de paradoxo, porque ao mesmo tempo que o neoconfucionismo ele trazia isso, né, ele propagava isso, ele também tinha suas ligações, porque agora ele é uma nova roupagem, mas ele também vai ter suas ligações com o budismo e o taoísmo. Então, ele, ao mesmo tempo que vai ser um forte opositor, ele vai também beber da fonte do budismo e do taoísmo. Então, esse tipo de paradoxo vai existir por conta desse ecumenismo que existe na China na era Tang e não vai deixar de existir na era Song. Mas é necessário ressalvar que, por mais que existissem sinalizações que eles se comunicavam, ainda que de maneira implícita, com alguns pontos do budismo e do taoísmo, a maior fonte de inspiração e orientação para eles eram os clássicos. Então, essa preocupação permanece para os confucianos, né? O retorno aos clássicos. No livro Introdução às Religiões Chinesas, do Mário Possés, ele vai nos trazer cinco mestres do neoconfucionismo que nós podemos citar. É o Zhu Duni, que vai de 1017 a 1073, o Shao Yong, que é de 1011 a 1077, o Zhenzai, que é de 1020 a 1077, o Shen Hao, que é de 1032 a 1085, e o Sheng Yi, de 1033 a 1107. Então, o processo que ele vai trazer esses cinco mestres, né, do início do neoconfucionismo. E nós vamos ver um nesse livro que o Mário vai destacar, que nós podemos destacar também, que vai trazer uma notável contribuição para o período do neoconfucionismo. Zhu Xi vai ser um notável classicista, filósofo, educador, administrador e escritor. É Zhu Xi que vai criar a grande síntese neoconfuciana que deu maior relevo às forças confucianas, onde nessa obra ele esclarecia as obras de seus predecessores no movimento. Ele vai ser influenciado por um daqueles mestres que o Mário Possessi que vai citar em seu livro, que é justamente o Shen Yi, e principalmente pela filosofia do princípio. É importante citar esse notável classicista porque ele vai trazer grandes ideias e reformulações neoconfucionistas e vai ser um dos mais famosos pensadores neoconfucianos. Existem intelectuais que colocam ele numa posição elevada a ponto de estar ali beirando a imagem do Confúcio e de Mêncio. O Zuxi ele vai pertencer a uma família rural aristocrata. Ele vai receber uma educação clássica como preparação para os exames oficiais, aqueles que davam abertura para o governo, né, trabalhar no governo. Ele vai ser atraído pelo budismo e que mais tarde ele vai criticar ferozmente. E aos 18 anos ele vai passar nos exames oficiais, entrando depois no serviço governamental. O Zuxi ele vai argumentar fortemente a favor da educação, especificamente a expansão do sistema educacional. E aí vale é bom, né, e vale nós voltarmos àquilo que falamos no episódio passado, que a preocupação da expansão educacional e a preocupação com a educação em si não era algo puramente arbitrário ou algo apenas em virtude, mas nós podemos ver que a força que isso poderia dar ao confucionismo, ao neoconfucionismo, seria muito grande, porque ali estaria sendo agora expandido também, com a expansão das escolas, o cânone confuciano. Então, as escolas vão se tornar centros importantes de estudo e propagação do neoconfucionismo. O Zuxi vai ser mais conhecido por suas obras teóricas e sua maneira de abordar os temas filosóficos. Para esse notável classicista, nós vamos ver que o princípio, né, de acordo com a sua filosofia, a sua fala, ele vai ser o padrão universal, a norma singular. Cada coisa ou cada indivíduo se conforma a isso, a esse princípio que é algo padrão e um padrão universal. Já as configurações específicas da força vital, de acordo com ele, elas vão conceder cada coisa ou indivíduo suas formas distintas e qualidades peculiares. Então, o princípio é algo mais geral, é um padrão universal que todos se encaixam a ele. Enquanto força vital é aquilo que dá forma a cada indivíduo, que dá a sua singularidade. O princípio para Zuxi, ele vai estar no reino além das formas, então é algo transcendental. O princípio é o padrão básico ou modelo universal. É algo que transcende e é algo que as pessoas se conformam. Ele tem uma forma e as pessoas se conformam àquilo. Porém, nem a força vital, nem o princípio vão existir um sem o outro. Existe, de certa forma, uma interdependência e uma complementação de um com o outro. Eles não são separáveis, eles têm íntimas implicações mútuas. E é esse notável classicista que vai defender, vai trazer uma força notável para o neoconfucionismo, que vai ganhar notoriedade e vai agora defender a todo custo, chamando de uma fé estrangeira, o neoconfucionismo do budismo. Então, o período dessas duas eras, a construção da China, é uma construção que nós vamos ver a permanência do Império Song por meio do confucionismo, da sua estrutura que defendia o regime imperial, mas nós vamos ver também a defesa do budismo, que vai ganhar força, esse ecumenismo que variava as estruturas sociais também, as estruturas hierárquicas da China. A construção da China se dá sobre esses primórdios. É tanto que um certo sacerdote, ao chegar no Ocidente, vai se deparar com a dureza e a estagnação, mas também com simplesmente com a força centralizadora do cristianismo, e vai se surpreender com isso, porque na China há, nesse período, num período mongol também, a diversificação religiosa e também filosófica. Então, a história da China, ela tem essa diversidade do pensar, tem essa diversidade intelectual, religiosa e cultural também. E é justamente essa ideia que o Mário e que a Anne vai querer trazer, a Anne Cheng vai querer trazer também, para nós pensarmos a China não como algo isolado ou na forma como o Ocidente pensa, né? Um povo retrógrado e algo que está atrasado, né? Uma filosofia atrasada, mas é uma construção ecumênica, uma construção diversificada e que é uma história muito mais profunda do que os livros podem contar, né? Conseguem contar. Esse foi o segundo episódio da temporada China em Estudo, e aí você pode ver a diversificação presente na história chinesa. E um pouco do budismo, do confucionismo que estão presentes e nós conhecemos tão pouco no Ocidente. Espero que você continue conosco, continue navegando um pouco na China em estudo e até mais!